No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde. Doutora Neia, por que a senhora escolheu os adolescentes da Zona Sul de São Paulo?
Na realidade, não é que eu escolhi os adolescentes da Zona Sul, é que a pesquisa nós fomos desenvolver com as mulheres residentes na Zona Sul de São Paulo, por dois motivos básicos. Um deles é o acesso difícil, são populações mais pobres, apesar de acharem que a Zona Leste é mais pobre, não é verdade. Tem menos condições de ônibus, transportes, etc. Vê que a gente vai até Parelheiros em comunidades indígenas. Então a gente queria pegar esse sul de São Paulo, onde ele tem a característica, tem indígena, tem periferia, tem cidades dormitórios, classe média e classe alta.
Doutora, o uso de métodos anticoncepcionais varia de acordo com o tipo de relacionamentos?
Varia,
isso é bom?
Varia. Não é bom. E isso, depois eu vou dar uma explicada, varia muito. É assim, tanto faz uma mulher acima de 20, de 30 ou 40, ou as jovens, quando você começa a namorar, mulher é diferente de homem, né? Ela diz que quando ela começa a namorar, ficar mais sério, ela usa camisinha, quer dizer, o companheiro usa camisinha. Na hora que o namoro se torna firme, na cabeça nossa, na nossa cultura, os dois conversam entre eles, se discute, para-se a camisinha, ela procura um médico, um serviço de saúde e começa a tomar a pílula, ou ela procura a farmácia. Então, eu vou fazer mais um apêndice aqui. A maior parte das mulheres, dos homens que usam algum anticoncepcional, quando usam, eles em geral adquirem em serviços ligados à AIDS ou vão direto à farmácia. Os serviços públicos mesmo não estão oferecendo nem 10% do planejamento reprodutivo no estado de São Paulo, eu diria no Brasil. As mulheres já vão direto comprar na farmácia. Então, na realidade, o que é ruim nisso é que elas são orientadas, quando você pergunta quem te orientou, quem te indicou, é uma amiga da amiga, a tia, a avó, a prima. Então, a gente diz assim, é o rol de mulheres que se autoajudam. E depois ela vai e procura. Quer dizer, não é o serviço que faz. Porque o serviço está fora hoje em dia. Continua. Não é hoje em dia. Ele só faz pré-natal e doenças. Ele não vê saúde.
Quais são os métodos anticoncepcionais mais utilizados?
Os mais utilizados pelo jovem é pouquíssimo, nem 10% da população com vida sexual ativa se utiliza da camisinha. Uma outra parte, uns 30%, um terço das que têm vida, que usam. Então, vou fazer assim, eu tenho 100 mulheres. Dessas, só 50, 100 têm vida sexual ativa. Só 50 diz que usa algum método anticoncepcional. Dessas 50, eu diria assim que 10 no máximo faz uso junto com um companheiro de camisinha, umas 30 fazem de pílula e os outros 10 variado, tabelinha, etc, etc. Quando a mulher já está com uma vida estável, tanto do ponto de vista do namoro, tá? Ela não teve, ainda não fez a família que ela achava que devia fazer, elas usam basicamente a pílula. Camisinha sai fora. E quando ela tem já dois filhos ou mais, elas esterilizam. Esterilização não é método anticoncepcional. É um método definitivo. Então, a gente não considera método anticoncepcional. Então, a mulher se esteriliza. Nem 0,5%, não chega a 1% dos homens, já com um número X de filhos, fazem vasectomia. E também não existe nenhum programa para dizer, ó, vasectomizar é legal. A política de saúde é feita por homem.
Quais são os métodos anticoncepcionais mais eficazes?
Pílula, em termos de gravidez. Mas hoje eu só penso em termos de prevenção de AIDS, que AIDS mata, gravidez não mata. E a maior parte das gravidezes não são indesejadas. É bom lembrar, quando você fala com as meninas jovens, solteiras, etc., não é indesejada. Pode não ter sido planejada adequadamente. Indesejada, não. É baixíssima. Na realidade, hoje, eu diria que é só camisinha. Mas quando eu dou aula, ou quando eu vou em grupos grandes, de gente acima de 35, aqui na faculdade, a gente pergunta assim, quem tem companheiro casado, no civil, religioso, namorado? 90% levanta a mão. Quando a gente pergunta assim, todos têm vida sexual? Tem. Quem usa camisinha? Ninguém mais levanta a mão. Então, não é um problema do nosso jovem. É um problema cultural da nossa sociedade. Se eu perguntar aqui entre nós três que estamos aqui, quem usa camisinha, eu tenho certeza que só vai levantar a mão naquele que está com um namorinho assim.
Senna conseguiu descobrir por que as adolescentes, apesar de conhecerem os métodos anticoncepcionais, não usam, não se utilizam?
Na primeira relação, praticamente é zero uso. Vem uma série de informações que nós estamos trabalhando em pesquisa qualitativa agora, para descobrir um pouco, e tem um pouco do psíquico, do social e tal. Comigo não vai acontecer. Ah, hoje eu achei que não ia ser. E vai. Mesmo aquelas que já iniciam a vida sexual, usa e não usa, porque às vezes a vida sexual não é ativa no sentido de estar morando junto quando você está com um companheiro. Você está com ele todo dia na cama. Então você pode ter relação todo dia. Ninguém tem todo dia quase, mas pode ter. Quando você namora, nem sempre. Então ela pensa, ah, vou tomar pílula, enjoo, não gosto, vou pôr o DIU, não é legal, camisinha esqueci, o companheiro não gosta porque é ter relação chupando bala. Ah, mas as mulheres também dizem que não gostam, porque a questão cultural é tanto homem como mulher. Então acaba se tornando, ah, deu azar, não deu tempo de usar.
As adolescentes estão ligando para a saúde como se deve, para a saúde da mulher adolescente?
Saúde da mulher é uma coisa inteira. Vai desde o fiozinho do cabelo até a unha encravada. E vai a parte inteira lá de dentro também. Não é só a pixirica, né? Como eu falo para meus alunos, não é só a reprodução. Não, não estão. Mas ninguém tá. O adolescente é o retrato nosso adulto. Nós só cuidamos quando estamos doentes. Nós não vemos saúde, nós vemos doença. Porque é assim que a gente é formado, assim que é feito o serviço de saúde também, a nossa cultura. Se você vai no centro de saúde, você tem assim, as pré-natal. Pré-natal não é doença, mas é um estado especial da mulher. Ela não é uma mulher normal, ela tá com a barrigona, ela pode cair, ela tá diferente. Não é uma doença, mas não é a normalidade, vamos dizer entre aspas. Saúde da criança, só vai para pesar, medir, tomar vacina, que é prevenção. Mas a maioria vai por algum problema de respiratório, a diarreia. Não é a promoção da saúde, que você tem promoção, prevenção, tratamento e recuperação. As quatro áreas. E o resto dos serviços que seriam de prevenção e promoção, que é os serviços de saúde básica, eles têm assim, tuberculose, hanseníase, AIDS, no Brasil afora é assim, leishmaniose, hipertensão, você não tem indivíduos, você tem hipertensos andando no serviço. Você não tem mulher, você tem diabéticas, terceira idade. Então a gente não olha a pessoa como um inteiro. Então o adolescente é exatamente o que está posto para nós. Precisa mudar essa estrutura desde os formadores das políticas públicas. A gente só é assistencialista. Saúde para a gente é internar em hospital e fazer uma cirurgia. O processo é saúde, entende doença o tempo todo.
E ao contrário.
Deveria ser, né? Você não vê gente, você vê doença. E isso nas escolas é muito típica, médicas, de enfermagem. Até nas outras, olha, o cara do 32, aquele caso de tuberculose, não sei das quantas, você não sabe se é homem, se é mulher, se tem 10 anos, 30 anos, é o caso de tuberculose.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da Bireme e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano. Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio.